Tire sua dúvida.
Uma irmã que não quis se identificar, ela é da Bahia, a paz do Senhor a todos. Pastor, eu tenho um pedido, eu tenho pedido ao Senhor para libertar meu companheiro. E ele, o Senhor, tem me respondido que ainda não é hora. Bom, essa é uma pergunta. Ela conclui ainda aqui, tem mais redação. A pergunta é, por que Jesus ainda não voltou? E se tem um número determinado de salvos? E mais, nós vamos nos conhecer no céu? Obrigada. E a todos a paz do Senhor. Querida irmã, uma pergunta por demais difícil. Eu não posso dizer por que, que o seu esposo não foi liberto ainda. Não foi liberto ainda. Nós encontramos na palavra do Senhor que há tempo para todas as coisas. Deus age de diversas formas e de diversas maneiras. Tem pessoas que se convertem primeiro dentro de um casamento. Vou citar o meu exemplo. Eu me converti em 96, a irmã Glaucia se converteu 2 anos depois. Minha mãe se converteu ainda bem jovem, 18 anos, e o meu pai se converteu já no leito de morte, 40 anos depois, ou 40 e poucos anos depois. Então há casos e casos. Agora você já disse, eu tenho pedido ao Senhor libertar o meu companheiro, só que Deus tem respondido que ainda não é hora. Bom, se você tem convicção de que foi Deus que falou que ainda não é hora, então por que vai chegar a hora? Vai chegar a hora. O que você não pode desistir é de glorificar, testemunhar, lutar pela fé e lutar pela sua família, lutar pelo seu matrimônio. Então você já respondeu, Deus falou. Como é que Deus falou com você? Você não deu aqui detalhes. Uma coisa eu sei, Deus quer salvar. Uma coisa é bíblica, Deus quer salvar. Existem circunstâncias que nós queremos que inclusive nossos filhos sejam salvos. Só que é o tempo determinado para todas as coisas. E podemos citar aqui tantos exemplos. Hoje tem muitas mães chorando pelos seus filhos, muito cônjuge chorando pelo seu par, para que haja verdadeira conversão. Bom, eu creio que Deus fale, que Deus fala. Então há tempo para todas as coisas. Se Deus já falou com você e você tem intimidade com Deus, a graça, a comunhão suficiente para entender que foi Deus que falou com você, então você deve até glorificar. Diz que não chegou a hora, então vai chegar, não vai? Então, seja resignada, esteja firme na brecha como coluna dentro da sua família, até o tempo que Deus determinar. Uma coisa eu sei, Ele quer salvar. Agora, não esmoreça, não esmoreça. Uma outra coisa que você perguntou, por que que Jesus ainda não voltou? Eu não entendi muito essa pergunta, a colocação não foi muito, digamos, entendível. Se tem um número determinado de salvos. Bom, na palavra de Deus, a Bíblia diz que não tem, esse número não foi contabilizado, nós não temos esse número. A Bíblia diz que o número de salvos é pequeno, porque poucos entrarão pela porta estreita que leva à salvação. Então o número é pequeno. Mas comparado com a quantidade de pessoas que desde o início da história do homem, lá em Gênesis, até o dia que o Senhor determinar pela sua soberania e vontade, haverão bilhões e bilhões de pessoas. Tanto é que no livro de Apocalipse, está escrito, se eu não me engano, o capítulo 7 do Apocalipse fala, pessoas salvas, o número é tão grande que é como a areia do mar. Então é um número indeterminado, mas comparado com aqueles que vão se perder, o número é bastante reduzido, comparado com a quantidade daqueles que perderão a salvação. Agora, o número não é. Tem um número determinado? Esse número está na economia de Deus. Eu não sei. O número é pequeno, mas não quer dizer que por ser um número pequeno e poucas pessoas serão salvas e entrarão pela porta estreita, que nós vamos deixar de cumprir o nosso serviço, o nosso ídolo de pregar o evangelho a toda criatura a tempo e fora de tempo. É por isso que aqui o projeto da Rádio Trombetas é querigmático. O que é isso? Querigma é proclamar o evangelho. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é completo. Salvação em Jesus, só por Jesus. O caminho é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus. E essas outras coisas que estão no nosso percurso entre a conversão e a redenção na volta do Senhor, quando Ele nos chamar pessoalmente, existe um percurso. Nesse percurso, nós precisamos ensinar também que nós não devemos andar ansiosos, glutonaria, beber, obedecer, para que nós tenhamos uma vida aqui bem-aventurada e próspera. Vida abundante. E vida abundante não é ausência de conflitos e necessidades. Vida abundante é vida do Senhor em nós. Ok? E outra coisa. Nós vamos nos conhecer no céu? Sim, vamos nos conhecer no céu. É o que diz a Bíblia em vários textos. Nós vamos nos conhecer no céu. Não nos conheceremos com a consciência que nós temos hoje. Viu? Eu não sei se eu vou lembrar agora, no nosso texto de hoje, nosso texto oficial da nossa reflexão, foi 1 Pedro, diz assim, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não dominadores dos que já foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imacessível coroa de glória. Então ele vai se manifestar. A Bíblia diz que nós conheceremos, nos assentaremos com os patriarcas, com profetas. Nós nos conheceremos, sim. Agora, a questão é, qual é a consciência que nós teremos? Quando nós lemos hoje também, houve uma ruptura, me lembrei agora, graças a Deus. Gênesis capítulo 3, foi o terceiro que eu li? Não, acho que foi o segundo. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Sobre nos conhecer e sobre que tipo de consciência teremos. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela. Deu o marido que estava com ela e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Eu vejo aqui nesse versículo, assim como o pecado teve uma ruptura, uma separação de consciência, de mente, de estado físico, emocional, espiritual, assim também quando nós passarmos deste tempo, desse corpo corruptível, nós teremos o nosso corpo transformado, lá não entra pecado, nós também voltaremos uma consciência que não é nossa. Então eles conheceram que estavam nus, ouviram a voz do Senhor, tal, tal. Olha o diálogo. Quem te mostrou que estava nu? Quem mostrou que estava nu foi o pecado. Agora, voltando à total plenitude da santificação da graça, nós teremos uma outra consciência imediata, decretada no abrir e fechar de olhos. Aí vem a pergunta recorrente. Pastor, eu vou lembrar do meu tio, da minha mamãe, do meu filho que partiu? Bom, se partiu no Senhor, você terá convívio com ele. De que maneira? Eu não sei, mas conheceremos. Agora, a consciência que nós teremos lá, eu quero aqui repetir, se não terá tristeza. Leia capítulo 21 de Apocalipse. Tristeza, pranto, nada disso. Então, a consciência que eu terei será uma consciência que não nos trará nenhum tipo, nem vislumbre, nem sombra dessas coisas. E eu acredito no que está escrito, viu, minha irmã? E que assim Deus te abençoe e te guarde.